É muito bom estar aqui. Eu vou respirando cada domingo um pouquinho mais folgadamente, né? O fato de estarmos juntos. Amados do Senhor, nós estamos pensando um pouco em coisas importantes, porque nós falamos no domingo antepassado sobre algo simples, que é a saudade das reuniões da igreja. Quem aqui estava com saudade? Eu quero ver. Ok. Quem já é a segunda vez que vem, depois que nós voltamos? Que coisa boa, que coisa boa. Não é pecado voltar. Não é pecado voltar, né? Que bom que você voltou. Significa que você estava com muita vontade mesmo. E quem está aqui hoje não tem problema nenhum. Se inscreva para voltar também, né? Não tem problema. Estamos começando aqui a pensar um pouquinho sobre essa questão da saudade. Nós dissemos, só para resumir, que não é uma saudade por mero encontro fraterno. Existe uma razão espiritual para estarmos juntos. Existe um motivo maior do que nossas relações sociais, do que matarmos a saudade, seja das pessoas, do ambiente. Existe um motivo profundo, é que a igreja é a manifestação visível do reino de Deus na terra. Vamos dizer? A igreja é a manifestação visível do reino de Deus na terra. Agora você já sabe falar sozinho, vamos lá. Isso. O que significa isso? Significa que Deus se manifesta na terra através da igreja. E se você faz parte da igreja, você é uma revelação divina na terra. Pastor, isso é demais, na minha cabeça não entra, é porque nós somos humanos demais. Nós vivemos envolvidos com as questões humanas. Exageradamente, é a nossa escola, é o nosso trabalho, é a nossa família, são os nossos problemas, os nossos sentimentos altos e baixos da vida, é a política, é a economia, e nós passamos o dia pensando nestas coisas. Por isso Paulo nos diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de Brasília. E, não? Não? Buscai as coisas do alto ou de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E este Cristo diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Diga comigo, o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós somos tão pecadores, e temos que admitir isso, que nós buscamos mais as demais coisas do que o reino de Deus. Buscamos a escola, buscamos o salário, etc, 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 e esquecemos do reino de Deus. E exatamente por esta razão é que nós nos esquecemos e que nós somos a manifestação visível do reino de Deus na terra. É porque nós não estamos buscando essa manifestação. É porque nós nos distanciamos do reino, do governo, da soberania, da direção clara do Senhor nosso Deus. E às vezes nós corremos para ele só quando precisamos, já falamos sobre isso aqui. Está doente, eu estou com saudade da igreja, eu estou com problema, então eu corro para Deus. Mas não é isso que Deus quer. Nós buscamos e ele nos responde. Mas o que Deus quer é reinar em nossa vida. É assumir o lugar de controle em nossa vida. Nós cantamos aqui: tu és o rei. Tu és o rei. Ou seja, não estás como a rainha da Inglaterra, assentado no trono, mas não governando. Mas tu és o rei que governa os nossos corações, nós cantamos nesta manhã. E entender esta verdade é entender o reino de Deus na terra. Eu disse domingo passado que o reino de Deus não se resume à igreja. O reino de Deus significa todo lugar onde Deus governa, ele é rei. E o reino de Deus em plenitude só se manifestará no fim de todas as coisas. Mas hoje a igreja é a manifestação visível. A igreja é aquela que manifesta falando, orando uns pelos outros, pregando o evangelho, fazendo as boas obras, cooperando para a edificação dos crentes, se reunindo para adorar a Deus e não adorando sozinho a Deus em casa. Então as pessoas vendo a igreja neste movimento, ela começa a ver como é que as coisas funcionam no reino de Deus. As pessoas veem que no reino de Deus há adoração, que no reino de Deus há louvor, Enquanto no mundo há murmuração, há queixas, há reclamações, enquanto no mundo as pessoas passam o tempo todo preocupadas com as coisas deste mundo, na igreja, que também vive o dia a dia deste mundo, que enfrenta as mesmas pressões, que é atacada pelo mesmo adversário, que também adoece, que também tem problema na família, que vive como os outros vivem, ela tem uma maneira diferente de encarar a vida. Ela encara a vida sob o governo de Deus. Ela sabe que tem aflições no mundo. Ela sabe que tem problemas no mundo. Mas ela também sabe invocar aquele que nos ouve quando nós o invocamos em espírito e em verdade. Ela não se sente flagelada no mundo. Ela não se sente prisioneira do mundo. Ela não se sente vítima e nem instrumento deste mundo. A igreja de Deus, ela tem a visão e manifesta essa experiência de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto da vida e da morte. Então a igreja não fica, o crente, a igreja, o crente individualmente, não fica apavorado por causa do coronavírus, por exemplo. Porque não é o coronavírus que mata. A Bíblia diz que Deus tem os nossos dias contados. Com ou sem o câncer, com ou sem o coronavírus, na hora que o Senhor nos chamar, nós iremos. 100% saudáveis. Quando o Senhor disser, sobe aqui, eu não quero ficar um segundo depois. A igreja vive essa expectativa, a igreja vive o descanso do Senhor nosso Deus. Então nós estamos dizendo que nós somos essa manifestação. As pessoas olham para o nosso rosto, para as nossas obras, para as nossas palavras e dizem assim, é diferente. Por que é diferente? Porque Deus habita aí. Domingo passado dissemos que a igreja é a casa do Deus vivo. A igreja é a casa onde Deus mora. A igreja é a casa construída por Deus. Isso é mistério. Não há mais mistério do que esse. O Senhor tirar a mim e a você do caminho do pecado, da vida de trevas, da ignorância das coisas espirituais, do vazio de Deus, e Ele na sua graça, na sua misericórdia, e isso só acontece porque Ele escolheu nos amar, Ele nos tira daí e diz assim, eu vou morar na sua vida, eu vou morar na minha igreja, eu vou habitar no meio deste povo e no interior deste povo. O Criador dos céus e da terra escolheu, domingo passado lemos o texto de Timóteo, escolheu chamar-nos de a minha casa, ou o meu templo, ou a minha habitação. A casa é o lugar mais precioso. Eu amo a minha casa. Eu sempre fui caseiro, desde menino. Fui criado numa família caseira. Era trabalho, escola, igreja e casa. Claro que levava os amigos para casa, e a casa dos amigos. Meus filhos são assim também, somos muito caseiros. A casa é o melhor lugar do mundo. E na minha casa, eu digo que a banheira é o único lugar que é meu. Quando eu entro lá, eu fecho a porta, ninguém mais vai. Então sempre tem um lugar especial. Sabe aquele quarto que você fecha a porta atrás de si e vai falar com o pai? Eu sou tão batista que eu falo dentro da banheira. É o lugar onde eu mais gosto, é imerso, né, de falar ao Senhor. Nós temos um lugar no mundo, Deus tem o seu coração no mundo, Ele governa o céu e a terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas põe a mão aqui e diga, Ele habita aqui. Ele habita aqui. Paulo diz que, nós, mais tarde vamos falar um pouco sobre isso. Eu disse domingo passado que eu estou trazendo lições de escola bíblica dominical, porque nós temos perdido a noção do valor da igreja. Nós precisamos rever isso. A igreja tem se tornado um ambiente social qualquer para muita gente. E vai aqui, e vai ali, tanto faz esta como faz aquela, isto ou aquilo, não importa, o importante é que eu vá lá, cante, ore e dê a minha contribuição. Não é assim. Eu tenho que entender que nós somos um mistério. A Bíblia chama a igreja de mistério de Deus. Mistério. Ninguém entende, nem nós mesmos entendemos tudo. Mas o que nós sabemos é que Deus habitou entre nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E Ele nos arrebatou para si, tornando-nos o lugar da sua morada. É por isso que onde nós vivemos, devemos viver como esta revelação do Deus vivo. Essa manifestação do Deus vivo. Alguém que quer conhecer a Deus precisa conversar conosco. Se alguém não conhece e quer saber e ter informações, diga assim: vem aqui, aqui eu sou a casa do Pai. Você pode ver o Pai em mim. O Pai fala em mim e o Pai fala através de mim. Pastor, isso é tão difícil. Não, não, isso é impossível. Não é difícil. Só é possível. Só é possível porque Jesus Cristo transformou a nossa vida e nos deu o Espírito Santo e nós somos o templo desse Espírito. Então é mistério? É, igreja é mistério. Igreja não é uma organização como qualquer. Igreja é um corpo que expressa a vida do cabeça, que manifesta o propósito de Deus, o Criador dos céus e da terra. Isso vimos domingo passado em outras palavras. E hoje eu quero pensar com você que, além de a igreja ser a casa do Deus vivo, a igreja é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Você pode dizer comigo, nós somos o corpo de Cristo? Pode abrir sua Bíblia comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Essas reuniões nossas têm sido mais ou menos escola bíblica dominical, não é isso? Então, eu queria que você absorvesse, se você tem caneta, se você anota aí no seu iPad ou no seu iPhone, mas eu queria que você anotasse umas ideias principais. Você precisa disso, eu preciso disso. Nós precisamos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, diz assim, eu estou lendo aqui na Bíblia, como se chama? Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Ora, vocês, eu coloquei entre aspas juntos, não está no texto, mas ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Vocês são o corpo de Cristo e juntos são o corpo de Cristo. E cada um, individualmente, é membro deste corpo. Agora, Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. Diz assim: e sujeitou, ou seja, Deus sujeitou. Se você ler o contexto, você vai entender que Paulo está falando sobre a grandeza da igreja por causa de Cristo, o valor, a glória da igreja por causa de Cristo. E isso tudo é feito porque Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça, ou seja, para Deus ser o cabeça de todas as coisas, o deu Cristo, à igreja, a qual é o seu corpo, o corpo de Cristo. E plenitude, ou seja, complemento daquele que é Cristo, que a tudo enche em todas as coisas. E no capítulo 3, verso 17, diz assim: pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Irmão e irmã, eu quero que você pense bem, em primeiro lugar, no seguinte: Deus estabeleceu a igreja. A igreja é algo de Deus. A igreja é uma empresa de Deus. A igreja é uma revelação daquilo que de melhor pode existir na existência humana. A igreja está no coração de Deus. A igreja não é invenção humana. A igreja não é denominação. A igreja não é o hábito, a cultura de alguns grupos religiosos. A igreja é resultado da operação da graça, da misericórdia e do amor de Deus em favor dos homens. A Bíblia chama a igreja de os escolhidos do Senhor. A igreja não é denominação. A igreja não é postura teológica. A igreja é, na verdade, aquilo que Deus gerou no mundo. A igreja não é construída pela vontade humana, pela capacidade intelectual, teológica ou experiência cristã de uma pessoa. A igreja não pertence a pessoa alguma, a igreja não pertence a denominação nenhuma, a igreja pertence a Deus. Esse é um princípio bíblico doutrinário que ninguém pode abrir mão. Diga comigo, a igreja é de Deus. Ele decidiu criar a igreja. Deus decidiu ser Senhor sobre o mundo. E como Senhor sobre o mundo que Ele criou, a um certo momento Ele decidiu criar a sua igreja. Logo, se Deus decidiu criar a igreja, não sou eu quem vai dar opinião sobre o que a igreja deve ser. Nenhum ser humano tem o direito de opinar a respeito da igreja, a não ser naquilo que a Bíblia diz. Logo, se a igreja é de Deus e eu sou de Deus, eu preciso conhecer o que Deus diz e quer e exige da sua igreja. Significa que se Deus inventou, se Deus criou a igreja, e se a igreja é de Deus, e eu também sou de Deus, eu preciso me aprofundar em Deus nas coisas que são dele. Se você é um empresário, uma empresária, o desejo do seu coração é que todos os funcionários saibam tudo sobre a empresa, a fim de que eles sejam úteis a qualquer momento, em qualquer área. Não há especialização nas coisas de igreja, nas coisas de Deus. A nossa comunhão com Deus vai nos trazendo o conhecimento das coisas de Deus. À medida em que nós aprofundamos o nosso conhecimento de Deus, mais nós vamos sabendo do que Deus quer das nossas vidas. Nós não podemos ferir a igreja, porque ela não é nossa. Ai daquele que tocar na igreja do Senhor. As pessoas perderam o temor de Deus. Eu acho que você vai se defender se alguém tentar tocar no seu corpo. Nós temos alguns pastores nossos aqui que lutam jiu-jitsu. Já os contratei, porque eu preciso deles, porque eu não sei lutar. Nós precisamos entender esta verdade simples. Ela não parece muito interessante. Mas você anda na liberdade de Deus quando você entende que você faz parte do povo de Deus. A segunda coisa que você precisa entender é que se você é de Deus, você é da igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é constituída daqueles que lhe pertencem. Deus decidiu governar o mundo do ponto de vista espiritual, moral e etc., através de um povo que ele chama de igreja. É o que está em Efésios, no capítulo 2, que nós lemos agora há pouco. Ele quis ser, depois você leia o texto, antes do verso 22, ali, o contexto. Todo o capítulo 1, não 2, capítulo 1 de Efésios. O que o Espírito Santo está dizendo é, Deus, para ser o cabeça sobre todas as coisas, decidiu ser o cabeça sobre todas as coisas através da igreja. Parece heresia, porque Deus é absoluto. Põe a mão aqui e diga, eu sou da igreja. Hoje é a escola dominical mesmo, né? Eu sou da igreja, eu sou membro da igreja. Deus decidiu ser o Senhor sobre todas as coisas que escaparam das suas mãos, me permita essa expressão, quando no Éden o homem pecou. A criação foi feita por Deus para Deus. Como principal da criação, que é o que deveria estar no governo absoluto dela, decidiu fazer a seu modo, Deus disse, não, eu vou restaurar todas as coisas. E eu vou fazer com que tudo esteja sob o meu controle. E o texto que lemos diz que para ser o Senhor sobre todas as coisas, Ele deu Jesus Cristo aos homens. Porque ele decidiu governar através de Jesus Cristo. E ele o deu à igreja, diz o texto. Ele deu Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio e disse, eu edificarei quem? A minha igreja. Olha quem você é. Você é rei, você é rainha. A Bíblia diz que ele nos constituiu reis e sacerdotes para ele. Você deveria ter dado um amém. Às vezes olhamos para nós com tanta pobreza, às vezes olhamos as nossas limitações ou as coisas que nos limitam, as nossas impossibilidades, desejos não alcançados, até mesmo do ponto de vista espiritual. E essas e tantas outras coisas nos fazem nos sentir tão humilhados, tão baixos, tão sem propósito, sem razão de existir. Quando Deus, o nosso Pai, para governar todas as coisas, que é o seu propósito, ele deu o seu Filho Jesus Cristo para que ele edificasse uma igreja e essa igreja olhasse para o rei e para o reino e dissesse, com Cristo em nós, nós vamos reinar neste mundo. Diga assim para você, eu preciso me converter. Converter às verdades de Deus. E Jesus Cristo veio, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, na sua redenção, ele nos arrancou de onde estávamos, trouxe para junto de si, e diz a Bíblia que ele diz que ele é o nosso cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Volte ao texto. Efésios 1:22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, repito, no contexto, está dizendo que Deus quer governar todas as coisas. Mas ele governa? Absolutamente não. Ainda não. Ele só governa absolutamente sobre o mundo natural. Mas sobre o mundo espiritual, não. Eu faço o que eu quiser. E Deus faz em mim, através de mim, até onde eu deixar. Isso significa que não é um governo absoluto de Deus. Nós estamos crescendo nesse governo. Ouça, meu irmão. Isso aqui não é um sermão, é uma conversa. De pai para filho, como de vez em quando eu digo, assentado à cabeceira da mesa, para que nós nos acordemos dizendo, igreja não é movimento, não é aplausos, igreja não é casa cheia, igreja não são coisas, igreja é o entender que Deus quer governar todas as coisas, e então para governar, está aqui no texto que você tem na mão, para poder governar todas as coisas, ele decidiu restaurar, resgatar, salvar o que estava fora do seu controle, do seu domínio, a começar do homem pecador que estraga toda a criação. E então o Senhor disse, eu mando meu filho, ele para ser, olha o texto, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça, ou seja, Jesus, você vai ser soberano, você é o Messias, o Pai disse, você é o Cristo, você vai governar. Então, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo. Você está me olhando como se fosse a maior heresia do mundo. Mas eu quero que você entenda e deixe o Espírito Santo te mostrar isso. O pai disse ao filho assim, vai. Jesus não tinha corpo no céu. Deus é Espírito. O Espírito Santo não tem corpo, o pai não tem corpo, Jesus não tinha corpo antes da encarnação. E Jesus disse, para tratar com esses caras lá embaixo, só você se encarnando, se tornando carne e se tornando semelhante a eles. Você consegue entender um pouco da grandeza de Deus? A nossa mente humana tem dificuldade de compreender isso. Isso é sobrenatural. Isso é humano, o mundo não compreende. O mundo não aceita. A mente natural não consegue compreender isso. você vai encarnar-se. O Espírito Santo vai gerar você no ventre de uma mulher. E você vai nascer. A mentalidade pós-moderna discute e não consegue entender a encarnação do Verbo. Não consegue entender como que um homem pode ser Deus, ou como Deus pode ser homem. E quero dizer para você que não adianta pesquisar, que você não vai conseguir explicação científica para estas coisas. Por isso a Bíblia chama isso de mistério. Era necessário que ele se fizesse semelhante a nós, para poder atrair-nos a si, pagando pesado o preço do Calvário, a fim de que nesta relação mística, porque mística, porque ela é espiritual, nessa relação que só o Espírito Santo pode criar em nosso coração, nós vamos entender o valor da morte de Cristo e de Cristo ser o Senhor sobre as nossas vidas. Então disse, eu vou governar sobre todas as coisas, e para governar sobre todas as coisas, eu vou enviar o meu filho que vai se tornar homem. Olha o texto de novo. Para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude, ou seja, a igreja que completa. Cabeça sem corpo não é plena. O corpo completa a cabeça, porque o corpo existe para fazer a vontade da cabeça, para seguir as orientações da cabeça. Cabeça sem corpo não faz. E no reino humano o Senhor criou esta imagem para entendermos. Jesus veio para ser o Senhor de todos aqueles que se tornam membros da sua vida, participantes da sua vida. Por isso Paulo diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do planalto. Não, do alto e não do planalto. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Vamos entender essa figura? Por que Cristo está assentado? Porque ele cansou de trabalhar na terra? Não, assentado quer dizer em posição de governo. Ele está no trono. Quando você vê nos filmes as pessoas que vão diante de um rei para pleitear uma causa, para buscar o seu direito, para se defender, qualquer audiência real, o rei está sentado. É posição de governo. E a Bíblia usa esta imagem, Paulo escrevendo aos Colossenses, o texto que eu disse, do capítulo, versículo 1 do capítulo 3, ele diz, se já ressuscitaste com Cristo, e aí me permita, vocês estão captando o que eu estou dizendo? Está entendendo? Aí me permita, ressuscitaste com Cristo. Porque quando Cristo ressuscitou, nós estávamos nele. Porque foi antes da fundação do mundo que o Pai nos prometeu a Cristo. Isaías diz isso no capítulo 53. Que ele morreu carregando sobre si os nossos pecados. E os pecados de todos nós. Então o Senhor envia o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem vivendo entre os homens para dar a sua vida a fim de formar o seu corpo, chamado a igreja. Na celebração da ceia do Senhor, quando Jesus estabeleceu a ceia, ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Agora estou chamando vocês a pertencer ao meu corpo. Comam deste pão. Quando você come do pão e bebe do cálice, você está dizendo que você aceitou o convite para fazer parte daquele corpo que foi crucificado por nós no Calvário. Porque foi sobre aquele corpo, o corpo de Jesus, que caíram os nossos pecados. Ele lançou sobre Cristo, diz a Bíblia, a iniquidade de nós todos. Jesus disse assim, eu quero ser o cabeça desse povo. Eu aceito o desafio de levantar este povo, Pai, para te representar na face da terra. Eu vou orientar esse povo. Eu vou ser o cérebro Eu vou ser a fonte de raciocínio, eu vou ser a fonte de inspiração, eu vou ser os olhos desse povo, eu vou ser os ouvidos desse povo, e como sacerdote eu vou ser também a boca desse povo. Eu me coloco como cabeça para, na relação contigo, estabelecer entre nós, entre o homem que eu me tornarei e os homens que virão a mim e o Senhor, para que como cabeça deles o Senhor seja representado na face da terra. Difícil? Humanamente difícil. Mas aqui o texto está dizendo exatamente isso. Que nós estamos ligados a Cristo. Que Cristo lavou os nossos pecados para podermos nos relacionar com Ele. E que nós fomos selados no Espírito Santo, diz o capítulo 1 aqui de Efésios, a fim de que possamos ter esta relação. Agora note, Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Exerceu o seu ministério pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Ressuscitou no poder do Espírito Santo. A fonte de vida, a fonte de poder, a fonte de exercício do ministério de Jesus foi o Espírito Santo. E quando ele subiu, derramou sobre a sua igreja no dia de Pentecoste o Espírito Santo. Porque só pelo Espírito Santo o cabeça pode governar a igreja. O Espírito Santo é que interpreta a voz de Cristo ao nosso coração. É que ilumina as nossas mentes para que nós possamos entender o plano de Deus. E Jesus agora chama e diz ao Espírito Santo: eu subo, você desce para ficar com eles. E você os convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, você os convence quando eles estão em pecado. E você os convence de que o pecado atrai a justiça de Deus. E de que a justiça de Deus pode operar contra o pecado antes de operar contra o pecador. Que ele é um veneno para matar o pecado, mas é um remédio para purificar o pecador. E não havendo este acerto, virá o juízo. O Espírito Santo convence. E todos sabem, o medo da morte é um sinal do juízo. O medo da morte é um sinal do juízo. Não posso morrer, porque eu não sei como será depois. Morro de medo de morrer. Então agora Cristo vem e entra em nossa vida. E se torna o cabeça, e nós somos membros do seu corpo. Estou trazendo em linguagem bem simples, para que você valorize o amor de Deus por você, o interesse de Deus pela sua vida, e para que, sabendo quem é Deus, você não vire as costas para Ele jamais, e entenda que Ele jamais virará as costas para você. E sabendo que Deus, o nosso Pai que está nos céus, que é também o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, deu o seu Filho em nosso favor para que nós o ouçamos. Uma outra coisa importante que é preciso pensar é que na igreja a nossa posição é de membros do corpo. Nem um crente é igreja. Eu ouço alguns programas, de vez em quando dá tempo, de televisão, ouço alguns irmãos falando: não, porque eu sou igreja, Deus mesmo, porque eu sou. Você não é igreja. Eu não sou igreja. Nós somos membros da igreja. Igreja é o ajuntamento dos salvos. Um crente fora do ajuntamento dos salvos não é igreja. Pastor, isso eu não estou conseguindo entender nada. É porque igreja É um corpo que se relaciona com Cristo para cumprir a vontade de Cristo. Eu tenho meus 5 dedos, mas se decepar um deles, ele deixa de ser do meu corpo. E essa relação precisa ser revista pela igreja. Eu não posso achar que eu sou a igreja e fazer aquilo que eu quero fazer como igreja. Igreja quer dizer assembleia. A palavra igreja, no seu original, quer dizer assembleia. Que no Velho Testamento era chamada de congregação. E não existe assembleia de uma pessoa só. Não existe congregação de uma pessoa só. Uma assembleia ou uma congregação é um ajuntamento de pessoas. Então diga para você mesmo, eu não sou igreja. Eu sou membro de uma igreja. E a Bíblia nos mostra que a igreja se manifesta universalmente através de igrejas locais. Alguns de vocês estão em casa agora, talvez pensando assim, é tão bom ficar aqui em casa. O Covid me ensinou uma coisa, eu posso ser crente sem ir à igreja. Se o Covid te ensinou isso, saiba que esse Covid é do diabo. É do capeta. E se não for o Covid, foi outra pessoa que te ensinou que você pode viver sozinho, não é mensageiro de Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E cada um destes membros da igreja é um membro individualmente. Ele é apenas um membro. Ele não é o corpo. Ele é um membro do corpo. Você está ligado ao corpo de Cristo. Estar ligado ao corpo de Cristo é pertencer a uma igreja local, uma igreja de Cristo, uma igreja local. Os apóstolos fundaram igrejas locais. Ninguém mais do que os apóstolos nessa terra, se pudesse, teria vivido sozinho. Dadas as suas experiências pessoais com Cristo, as revelações que tiveram do Senhor Jesus, o modo como o Senhor Jesus os usava, a visão que eles têm de Deus, tinham de Deus e do reino de Deus, eles seriam as únicas pessoas humanas na face da terra que poderiam ter dito, eu e Cristo só basta. Mas eles saíram pregando o evangelho, leia Atos, estabelecendo igreja. Porque Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Jesus trabalha com igreja, ele é a cabeça da igreja. E os membros são membros da igreja. A igreja local, a igreja universal é a soma das igrejas locais. Então todo crente que é membro de Cristo tem que estar ligado a uma igreja local. Atos dos Apóstolos fala sobre as muitas igrejas locais e os líderes dessas igrejas locais. O nosso modelo é a Bíblia, não é a modernidade. Está se criando a ideia de viver fora da igreja. Isso não é uma questão social, vou repetir, é uma questão de Deus para conosco. Igrejas locais, líderes de igrejas locais. Você já observou que todas as epístolas foram escritas em tese para igrejas locais, até aquelas que foram escritas, as pastorais, com vistas à igreja local, quando escreve a Tito e a Timóteo, por exemplo, que são epístolas pastorais, elas são para ensinar aqueles evangelistas a como viver e como edificar uma igreja. Então, a carta escrita para a igreja, as epístolas escritas para as igrejas locais. A carta escrita, as 7 cartas escritas do Apocalipse, são escritas para 7 igrejas locais da Ásia. E quero dizer para você que essas igrejas não eram perfeitas. Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja de Cristo se manifesta através do ajuntamento dos membros numa igreja local. E a igreja local é feita de pessoas que têm problema. E quem não tem problema aqui, atire a primeira pedra. Enfrentam problemas sérios, nós enfrentamos. Lutamos contra nós mesmos. Lutamos contra a cultura. Temos problemas sérios na nossa geração. Lutamos contra o diabo, lutamos contra o pecado. Enquanto os nossos olhos estiverem abertos, não importa quantos anos de vida, nós vamos lutar contra todas estas coisas. E essas coisas mostram as nossas imperfeições. Uma coisa contra a qual eu luto não é a mesma coisa contra a qual você luta, talvez. Mas o nosso ajuntamento, todos nós temos nossos problemas, temos as nossas fraquezas, temos as nossas dúvidas, as nossas imaturidades, as nossas desobediências, todos nós somos assim. Então você também, mais ou menos perto, mais ou menos longe, mas por favor, faça aquilo que você não gosta de fazer e hoje você vai fazer, que há muito tempo a gente não faz. Diga para quem está ao seu lado assim, somos iguais. Somos iguais. Exatamente iguais. Mas essas cartas escritas às igrejas locais são para aperfeiçoar a nossa vida. O que nós vimos naquelas igrejas do Apocalipse ou outras é aquilo que nós vemos também aqui nas nossas igrejas. Outra coisa interessante, os ministérios são para ser exercido onde? Na igreja local. Meu irmão, minha irmã, aqui presente ou que me ouve em casa, foge de uma pessoa que não tem compromisso com a igreja local. É pastor, é apóstolo, é profeta, é evangelista, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que está quicando como beija-flor aqui, ali, lá e acolá. Dons espirituais devem ser exercidos na igreja local. Dons ministeriais são para serem exercidos na igreja local e através, sob a autoridade da igreja local. Não existe biblicamente autoridade para alguém se fazer pastor, se fazer missionário. É a igreja quem reconhece os dons e os ministérios, é a igreja local. Não é a habilidade da pessoa pregar, da pessoa ensinar, ou o dom espiritual que ela tenha. A casa de Deus não é uma bagunça, nós não queremos que a nossa casa seja. Ele é o Senhor da igreja. E pelo Espírito Santo Ele fala à igreja. Fuja de divisões, de pessoas que promovem contendas na igreja, seja por doutrina ou qualquer outra coisa, e sai e vai para um grupinho. Porque isso não é igreja. Isso é esfacelar a igreja do Senhor Jesus. Precisamos conhecer a Bíblia. Igreja é aquilo que a Bíblia diz que ela é. E a igreja é o ajuntamento de pessoas que compõem o corpo de Cristo para viver em harmonia, em amor uns aos outros, em cooperação mútua, a fim de que através desse povo, que é a manifestação viva do reino de Deus na terra, e não a manifestação dos problemas do mundo na terra, esta igreja seja vista como um povo íntegro, lutando, repito, com os seus problemas, mas um ajudando o outro a vencer os seus problemas e todos juntos trazendo a graça desse Deus que é a solução para todas as coisas. A ordem de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de pastorear mutuamente, de exercer o amor mútuo, é dada à igreja. E nós precisamos cuidar de cada pessoa como um membro da igreja. Esta noite, ou amanhã, às 5:30 da manhã, eu vou me internar. Eu estou com 10 cálculos num rim e 11 no outro. Então amanhã eu vou me internar para tirar todos eles. Espero sair vivo e voltar a falar para você daqui, né? Mas, por que eu estou cuidando desse membro do meu corpo? Porque ele me causa dor? Poderia até ser. Mas é porque eu preciso dele. Não é um apêndice. É um rim. O membro da igreja que está ao seu lado não é um apêndice. Não é uma coisa que Deus colocou ao seu lado. Uma peça do corpo que possa ser descartada sem fazer falta alguma. Não. 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 Não importa o tamanho, a função, a maturidade, a força desse membro. Ele é parte da minha vida. Você é parte da minha vida. Eu sou parte da sua vida. Podemos não saber o nome um do outro. Podemos não saber absolutamente nada um do outro. Mas estamos ligados ao cabeça e dele recebemos a ordem. Dele recebemos a vida. dele recebemos a instrução, dele recebemos o que somos. Se formos decepados dele, não estamos no corpo. Então nós somos responsáveis uns pelos outros, como o cabeça é responsável por nós. De passar vida, de passar sangue, de passar força, de passar vitalidade, de estabelecer harmonia, de fazer movimentar, de prover o que é necessário para a saúde, nós somos membros uns dos outros. E por isso é na igreja que nós pregamos, é para a igreja e com a igreja que nós pregamos. É a igreja que nós discipulamos, a igreja local, que nós ensinamos como estamos fazendo aqui agora. Igreja não é um local para eu ir lá para me satisfazer. Eu levo resultados benéficos dos nossos encontros. Mas o primeiro objetivo nosso aqui é ouvir a Deus e saber o que Deus quer de nós. Nós não somos um movimento, nós somos a manifestação visível do reino de Deus na terra. Nós somos pessoas para as quais o mundo precisa ver. Então a gente vem aqui para se encontrar com esse Deus na companhia dos irmãos, para recebermos a mesma graça, a mesma sabedoria, a mesma direção, para nos fortalecermos mutuamente, crescermos no amor, e ao sairmos para lá, para o dia a dia, as pessoas virem em nós assim, eles são isso aí que a Bíblia fala que é para ser. Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Note no que eu estou falando para você. Não vou conseguir terminar a nossa conversa hoje. Não vou. E não quero. E eu mais tarde a gente volta a pregar sermões, mas eu quero passar algumas instruções para você saber quem você é, os privilégios que você tem, os direitos que você tem e também as responsabilidades que você tem. Agora preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque é muito, 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 muito sério. E disso nós vamos prestar contas a Deus. Disso vamos prestar contas a Deus. O que eu estou dizendo aqui, que é o que a Bíblia diz, nos deixa entender que há uma interdependência entre Cristo e a igreja. A igreja depende de Jesus e Jesus depende da igreja. Uau! Eu não sei se você consegue entender a seriedade disso. Se Jesus é o cabeça da igreja, está crenteza demais essa conversa, não está? Mas é porque você é crente. E se você não é, precisa ser. A gente tem que pensar nisso, irmão, meu coração parte com isso. Porque a maioria dos erros que nós cometemos é porque não entendemos essas coisas que são básicas. Jesus depende da igreja. E quando ele me chamar, isso está na Bíblia, mais tarde podemos ver, ele vai pedir prestação de contas disso. Ele é o cabeça, mas minha cabeça não anda sem os membros. Minha cabeça não age sem os membros. Ele se colocou nessa condição. Por isso ele disse, ide e pregai. Não basta ser bonzinho, tem que pregar. Ele manda orar, impor as mãos sobre as pessoas. Não basta ficar com pena, tem que orar. Mas se Deus não responder, não é problema seu. Tem que orar, tem que impor as mãos. Não basta o Senhor querer nos amar. Nós somos parte do seu corpo, precisamos permitir que o amor dele passe pelo nosso e o nosso suba a ele. Ser corpo de Cristo, eu vou repetir, porque parece, mas não é o que você pensa que parece, é místico demais, mas é bíblico. Esta relação mística que existe entre você e Jesus é chamada mística porque ela não é explicável, ela não é natural, ela é sobrenatural, ela é espiritual. E o Espírito Santo lhe é dado para que através do Espírito Santo você se relacione com Deus. Você não se relaciona apenas com Deus pela leitura da Bíblia. A Bíblia te esclarece, a Bíblia te ilumina. Ela é lâmpada para os nossos pés. Mas a relação com Deus é na pessoa do Espírito Santo. É preciso dar lugar ao Espírito de Deus para que eu possa compreender as Escrituras. É preciso dar lugar ao Espírito de Deus para que eu consagre a Ele a minha vida. É preciso dar lugar ao Espírito de Deus para que Ele me ensine quais são os meus movimentos como minha parte, meu dever, minha responsabilidade no corpo de Cristo. Então aqui está, há uma interdependência. Jesus opera no mundo através da igreja. Ele é absoluto. Ele tem se revelado, por exemplo, no mundo muçulmano, a pessoas, através de sonho. Você conhece a história. Durante meu tempo de Amazônia, primeira parte da década de 80, eu entrei em muitas populações ribeirinhas e vi também situação de índios que tinham uma noção de divindade diferente da noção que os seus parentes, vizinhos tinham. Quando você começava a contar a história de Jesus, ele falava, é isso que eu estava pensando e eu achava que não era certo. Nunca leu a Bíblia. É um mistério, eu não sei explicar isso. É inacreditável do ponto de vista humano. Mas a relação com Deus não é mecânica, não é religiosa, não é formal. É relação de cabeça com membros. É eu deixar a cabeça comandar. Por isso Paulo nos orienta. Capítulo 12 de Romanos, a renovar as nossas mentes, para que possamos compreender. Diga comigo, compreender. Tem gente, não entendo nada. Não entende. Por quê? Porque é preciso consagrar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a fim de que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse sermão é como a história sem fim. A gente vai continuar a pensar nele mais tarde. Mas eu queria convidar você a se colocar de pé aqui no templo, lá em casa, fique na posição que você achar melhor. Porque eu queria orar com você. Para a gente encerrar sem concluir. Aqueles que estão me vendo pela internet, alguns são professores e vão dizer, mas que sermão mais esquisito. Não, não é sermão esse. Isso é uma conversa. Não tem nem primeiro, segundo, terceiro tópico. Tem um punhado de coisas para você pensar. É aquela conversa que eu queria conseguir entrar no seu coração de modo informal. Deixando que a palavra de Deus fizesse você pensar hoje. Como eu estou vivendo como membro, e não como corpo, mas como membro do corpo de Cristo. Como eu individualmente estou vivendo. Que resposta eu estou dando àquele que é minha cabeça? Ou meu cabeça? Ele me arrancou das trevas. Perdoou os meus pecados. Me purifica de toda injustiça. Ele fechou as portas do inferno para mim. Porque me salvou. Ele venceu. E está vencendo o adversário em meu favor. Ele não precisava, por si, ele não precisava disso. Ele é Deus. Se fez homem em meu lugar. Porque o Pai o deu à igreja. Como diz o texto aqui, que o completa. A igreja como membros, olha só, querido. Assim como os membros completam a cabeça, nós completamos Jesus. Mas se ele não é Deus, como é que eu o completo? Repito, o que ele está dizendo assim: você faz parte da minha vida, para que andando onde você estiver, vejam o seu rosto, que é o meu rosto. Seus pensamentos, que são os meus pensamentos. E ouçam o que sai da sua boca, que é aquilo que sai da minha boca, porque eu habito em você. É uma linguagem metafórica, simbólica, para representar uma realidade espiritual. Cristo em vós, esperança da glória. Oh, glória a Deus. Ele se limitou a isso. Ele é o Verbo, ele é a palavra. E Verbo é, Jesus é a ação de Deus em favor dos homens e de toda a criação. Ele é chamado de o Verbo porque ele é que pela palavra, e ele sendo palavra, criou todas as coisas, está lá em Colossenses. E Deus o colocou como governador de todas as coisas. Há mistérios na Bíblia, porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus então haverá um dia, quando ele tiver completado esta obra que lhe foi confiada, com todos aqueles que estão com ele, se renderão ao Pai. Ele mesmo se submeterá ao Pai. Mas hoje ele está trabalhando em seu favor. Quando você pensa em igreja, pensa nessa obra de Jesus, que é te trazer para ele, para você viver para ele. Ele se limitou a isso. Por uma palavra ele poderia ter feito tudo. Mas ele deu a mim e a você, pecadores, o privilégio de pisar a cabeça do diabo, de vencer as barreiras levantadas pelo inferno. Ele deu, ele dá. E nós conseguimos isso, cada membro agindo naquilo que Deus lhe deu, no seu dom e no seu ministério. 100% submisso ao Espírito de Deus. Esse é o nosso ideal, esse é o nosso alvo. E isso se busca dia a dia, diante de todas as circunstâncias. A igreja é corpo de Cristo. Ele fala, ele caminha, ele age através da igreja. Para orarmos, eu queria que você assumisse diante de Deus esse compromisso. Sabe, eu sou pastor há 44 anos, 45, sei lá, desde 1977, faz o cálculo aí, você vai descobri, eu não sou bom de francês, então não sei fazer conta, desde 77, quando eu fui ordenado ao ministério, eu não me engano com a igreja. Hoje você está aqui, amanhã você poderá não estar, sobretudo numa época como essa, em que as pessoas têm pouco compromisso com visão, com envolvimento, com atividade, e até são tão machucadas com tantas coisas que acontecem. Eu não sei que vai acontecer com você, mas eu queria que você tivesse esse compromisso com Deus. Onde eu estiver, eu quero encontrar o meu lugar no corpo, e eu quero agir como membro do corpo. Eu quero ser um canal nas mãos de Deus. Não é porque eu concordo ou porque eu não concordo com pessoas, estruturas, mas é porque eu concordo com Jesus. E Jesus não me colocou servo de estrutura, ele me colocou servo do Deus Altíssimo. Então eu quero estar envolvido numa igreja local. Vimos que é isso, igreja universal. Não dá para ser desigrejado. Eu vou falar sobre isso, está aqui no meu esboço. Eu vou falar sobre a questão. Não cometa essa loucura de querer ser um pedaço, uma mão jogada na calçada, querendo fazer alguma coisa. O corpo age comumente. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora e que nós orássemos. Peça a Deus nesta hora que abra os seus olhos, para que você perceba a grandeza da posição que Ele te deu em Cristo Jesus. Talvez haja no seu coração medos, temores, sentimentos ruins, decepções, frustrações. Talvez você tenha sido fracassado ou se sinta fracassado. Quando ouve uma palavra assim, você fala, não sou nada disso, não faço nada disso. Então, é hora de começar. Seja aqui, onde quer que você me ouve. É hora de você parar para pensar assim, olha, Deus está chamando a minha atenção para uma verdade, que eu não estou usando aquilo que é meu por direito e também por dever. E que eu posso, porque eu tenho, porque eu estou ligado a Jesus Cristo como meu Senhor. Quem sabe agora você vai dizer isso a Ele. Senhor, abre os meus olhos. Sensibiliza o meu coração à voz do Espírito Santo, ao poder da Tua Palavra. Me faça andar, viver, realizar como alguém que é Teu, onde quer que eu esteja. Tira os olhos agora dos seus problemas, das suas limitações ou das coisas que te limitam. Tira os olhos, quem sabe, das suas quedas, fracassos. E olhe para aquilo que Cristo fez de você. A Bíblia diz, o justo viverá pela sua fé. Então levanta os seus olhos e creia no que a Bíblia diz para você nessa manhã. Entregue-se. Ou renove a sua entrega ao Senhor. Quem sabe você vai voltar àquela comunhão com Deus que já foi perdida. Lembrando que você não ganhou nada em ter se afastado. Mas que você tem muito a ganhar. A Bíblia diz que se nós sendo maus, se os nossos filhos nos pedirem um pão, nós não lhe daremos uma cobra ou uma serpente. Assim também, o nosso Pai Celestial não nos negará o que pedimos. Ele é bom. Ele é bom. Eu queria que você tivesse a liberdade de levantar a sua mão comigo ao Senhor. Te damos graças, Pai. Bendizemos o Teu nome, porque o que tens reservado para nós é tão grande, tão grande, tão grande, que a nossa mente humana não consegue absorver. Tu tens nos elevado acima de todas as coisas da criação, como filhos do Altíssimo. A Tua palavra nos garante pelo Espírito Santo que Tu constituíste o Teu povo como reis e sacerdotes. É grande demais. Nós não temos capacidade para entender estas coisas. Agora a Tua palavra diz que Tu habitas na Tua igreja e que a igreja é a Tua morada e que Cristo é o cabeça desta igreja e que nós somos parte de Cristo como membros do Seu corpo. Isso é grande demais para nós. Mas nós te rogamos nesta hora em nome de Jesus Cristo, que tu despertes a voz do Espírito Santo no coração de cada uma das pessoas que ouviu esta palavra agora, para que teu Espírito, na sua voz poderosa, possa convencer o coração acomodado, possa constranger as nossas almas, para que desejemos aquilo que tu dizes que nós somos, para que vivamos a vida que tu prometeste a nós. Só tu podes fazer isto. E nós rogamos nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja um reboliço da voz do teu Espírito em nossas mentes, em nossos corações. Algo sobrenatural que só tu podes fazer. Que haja um avivamento da Tua Palavra em nosso interior. Que seja renovada a nossa fome, a nossa sede de Ti. Para que neste mundo em trevas, corrompido e perverso, nós possamos de fato ser a Tua voz, o Teu braço, a Tua vida manifesta diante daqueles que estão diante de nós. Ó Espírito Santo, cubra o Teu rebanho. Dê vida a cada membro do corpo. movimente cada membro que está enfermo, que está atrofiado. Nós rogamos nesta hora, ó Jesus, Tu que és a vida que habita em nós, que Tu, com voz alta e convincente, mexas em nossas mentes e corações, para que nós ocupemos as nossas responsabilidades, os nossos privilégios, as bênçãos que nos são dadas como membros do Teu corpo. Obrigado por teres nos escolhido na Tua bondade e misericórdia e nos ligado a Ti pela Tua morte no Calvário. Pelo sangue derramado Te louvamos. Pelo Espírito Santo que nos deste, nós Te exaltamos. Pela salvação eterna que é nossa, nós Te bendizemos. E clamamos mais uma vez, usa-nos como Teus representantes na face da terra. Até aquele mais fraco fortaleça aquele que é mais forte, para que todos sejamos usados para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia.